Meus irmãos, graça e paz. De pé como nós estamos, por gentileza, pegue sua Bíblia comigo. Abra ela no livro do Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 18. Livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1. Quando você procura o texto aqui, eu quero desde já que agradecer primeiramente a Deus, tá bom? Por essa oportunidade. Quero aqui agradecer ao pastor bem bonitão dessa casa, tá bom? Obrigado, viu, pastor? O senhor é bonitão, para sua esposa, claro. Só que tem que colocar um topete para ficar melhor, tá bom? Obrigado, viu, pastor? Que Deus abençoe você, a sua esposa, tá bom? Deus abençoe você, tá bom, obreira? E Deus é bom. Quero aqui também agradecer a minha irmã que veio comigo hoje, a Jennifer, e ao meu cunhado Fernando, que veio. E vamos dar glória. Gente, eu já quero deixar bem claro aqui que eu não sou emocionalista à quantidade, tá bom? Não sou emocionalista à quantidade, estou acostumado a pregar para um público maior, mas se não veio, glória a Deus por isso. Eu ainda creio num Deus que opera entre dois ou três, tá bom? E eu quero te dar um segredo aqui, um segredo. Já que você saiu da sua casa e chegou num culto como esse, você venha fazer o culto valer a pena. Pregador, como que eu faço isso? Simplesmente prestando o que você tem desde sua casa para oferecer aqui, tá bom? Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar com este culto. Jeremias capítulo 18, quem achou o texto diz amém. Capítulo 18, verso 1, o texto diz assim: Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho sobre as rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado, ou se quebrou na mão do oleiro. Então dele fez dele novamente outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos, e você diz: Amém. Agora, antes de você se assentar, você vai olhar para a pessoa bem bonita que estiver do seu lado, bem bonita, e você vai liberar uma palavra profética para ela, tá? Eu sei que aqui estamos em poucas quantidades, também por causa dessa crise, mas eu também quero te dar um segredo aqui. Quando você for profetizar, profetiza com vontade. Sabe por quê, pastor? Às vezes eu gosto de gente que gosta de gente. Pregador, qual é a pessoa que não gosta de gente? Pessoa que não gosta de gente é quando o pregador fala, levanta a mão, ele baixa os braços. Você fala, dá um abraço no irmão, se falar isso, ah, você mexeu com o irmão. Ele faz cara feia, parece que ele não gosta de que o irmão toque nele. Essas são pessoas que não gostam de gente. Eu gosto de gente que gosta de gente. Então, quando você for profetizar, no mínimo, essa pessoa que está do seu lado, ela vai reagir com glória bem bonito para o Senhor. Você vai dizer, você está na mão de Deus, tá bom? Um, dois, três, diga para ela, vai. Sente-se glorificando ao Senhor. Queridos santos de Deus, eu vou ser bem breve aqui, mas eu só preciso da sua atenção. Gente, acabamos de ler um texto sagrado que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18. É um texto que estamos familiarizados a falar acerca deste assunto. Qual é a pessoa que chega num culto como esse e não tem noção desse texto? É quase que impossível. Até porque o texto que lemos é um texto muito comum de ser lido entre pregadores. E ai, como os pregadores gostam de pregar esse texto. É um texto familiar entre que os pastores da doutrina acerca da graça e da chamada que alguém pode ter em sua vida. O que me chama a atenção é que no capítulo de Jeremias, no capítulo 18 do livro de Jeremias, Jeremias aquele está vivendo um processo. E qual é o processo que Jeremias está vivendo? O primeiro processo que Jeremias está vivendo é que Jeremias ele está vivendo, vivenciando na nação de Israel. E o segundo problema que Jeremias está vivenciando é que aqui a nação de Israel até então está se comportando como uma prostituta. Pregador, como prostituta? A igreja foi chamada para ser uma noiva. Só que uma coisa que me chama a atenção é que o povo de Israel agora começa a deixar o pecado entronizar na sua vida. O pecado entra em Israel. Uma coisa que me chama a atenção é que Deus agora ele fica muito arrependido do que ele fez. Pregador, e Deus se arrepende do que faz? É claro que Deus pode se arrepender. Te provo isso no capítulo de número 7 do livro do Gênesis. O texto diz no capítulo 7, versículo 2: e formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. E no capítulo 7, versículo 1 do Gênesis, o texto diz que Deus olhou para Noé e ele diz: vem, Noé, tu e toda a sua casa para dentro da arca. No capítulo 2 do Gênesis, o texto diz que Deus ele cria o homem. O homem no capítulo 3, então ele peca, o pecado entra no Éden. No capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, o pecado está tomando conta da nação. No capítulo 6, verso de número 3, o texto vai dizer: porém, o meu espírito não pode contender com os homens, pois eles são carne. O que é que Deus está dizendo aqui? O meu espírito não pode ter compatibilidade com os homens, porque o pecado me impede de ter um relacionamento maior com eles. No capítulo 7, o texto diz então que Deus avista um homem, e Deus avistando o homem que se chama Noé. No capítulo 7, verso 1, Deus ele então diz: e o Senhor disse a Noé: vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois eu te vi como justo diante desta geração. No capítulo 6, Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Então no capítulo 6, Deus ele pensa: eu vou acabar com a humanidade, eu vou acabar com a terra. O pecado entrou dentro da terra e eu já não tolero mais isso. Só que no capítulo 7, verso 1, quando Deus decide destruir a terra, Deus encontra um homem chamado de Noé, que no meio de um lugar que está cheio de pecado, Noé ainda é alguém que faz a diferença no ambiente que está corrompido. Pregador, então me explique isso aqui. O texto diz então que Deus ele levanta Noé, e Deus se arrependendo do que ele havia feito, o texto diz que Deus manda Noé construir uma arca. Quem me ouve diz amém. Noé ele constrói uma arca, gente. O que me chama a atenção é que o tempo vai passando. Noé ele peca no capítulo 9 do Gênesis, e Deus outra vez ele vai ver que o projeto que ele fez está indo por água abaixo. O terceiro projeto de Deus foi Cristo. Então Adão foi o primeiro, Noé foi o segundo, Cristo foi o terceiro. O tempo está passando. Em Jeremias capítulo 18, a nação está corrompida novamente. O que me chama muita atenção é que Deus então decide falar com Jeremias e decide se comunicar. Quando Deus decide falar com Jeremias, o texto vai dizer que Deus olhando para Jeremias diz: Jeremias, levanta-te e desce até a casa do oleiro. O que me chama muita atenção e é fascinante aqui é que no capítulo 18, Jeremias aqui, ele representa ele mesmo, que é o profeta. E o barro que Jeremias vai enxergar, ou o vaso que Jeremias enxerga, representa toda a casa de Israel. No capítulo 18, verso 1, Deus ele diz: levanta-te e desce à casa do oleiro. Gente, presta atenção aqui que a primeira ordem de Deus para Jeremias é: levanta-te. Simbolicamente, Jeremias aqui está representando a cidade de Israel. Porque Deus nunca vai falar para uma pessoa se colocar de pé se ela já estiver de pé. Você entende? Quando Deus diz: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, Deus está dizendo: Jeremias, eu preciso de um posicionamento na sua vida. Jeremias ele levanta a gente, só que no versículo 2 do capítulo 18 o texto vai dizer que Jeremias ele desce a casa do oleiro. Gente, sabe o que me chama a atenção? Que no capítulo 18 verso 2 Deus diz: levanta-te e desce. No capítulo 18 verso 3 o texto diz que Jeremias ele então desce a casa do oleiro. Versículo 2, Jeremias ganha a orientação. Versículo 3, Jeremias chega até o endereço. Mas sabe o que é interessante aqui? Deus não dá o endereço a Jeremias, só vai dar glória a quem está ligado. Pastor, Deus não dá o endereço para Jeremias. Jeremias não tem Google Maps. Jeremias não tem endereço. Jeremias não tem localização fixa no WhatsApp. Jeremias não sabe o endereço. Idiota, Deus decide não dar o endereço? É claro que não deu, está claro aqui. É diferente em Gênesis capítulo 12, que Deus olha para Abrão e diz: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, vai-te à terra que eu te mostrarei. O endereço aqui é ocultado. É diferente quando Deus diz a Ananias, dizendo: Ananias, vai a uma rua chamada direita e lá você irá falar com Paulo. O endereço aqui está claro. Só que quando Deus decide falar com Jeremias, Deus diz: Jeremias, levanta-te e desce, vai. Só que Jeremias não tem o endereço. Sabe o que é muito interessante aqui, gente? A pergunta que eu fiz quando eu li esse texto, pastor, é: por que que Deus não deu o endereço para Jeremias? Porque uma coisa que me chama a atenção: Jeremias representa alguém que tem chamada, e Deus nunca dá o endereço para quem tem chamada. Não, pregador, é claro que não. Quem tem chamada não precisa procurar o endereço. Quem tem chamada já sabe aonde encontrar o oleiro. Ei, eu não sei se tu vai entender, e também não vou gritar para tu entender isso aqui. Deus não dá o endereço para Jeremias. Jeremias vai de encontro ao oleiro. Sabe, a maior raiva do diabo, gente, é que uma hora como essa você poderia estar em casa, sentado no sofá, comendo uma pipoca, assistindo Netflix e tomando uma Coca-Cola gelada. Uma hora como essa você poderia, mamãe de família, estar em casa cozinhando para os seus filhos, cozinhando para o seu marido, mas você chegou aqui. Por que, pregador? Porque você não esperou Deus te visitar, você foi até o endereço da visita de Deus. Esse glória dá para ser melhor, porque Deus chegou para te dizer: a maior raiva do diabo é que nessa noite não é Deus que vai encontrar você. Não, pregador, é claro que não. A maior raiva do diabo é que você já encontrou Deus antes mesmo dele te achar. Se você encontrou a Deus, levante a mão e libere a maior glória da noite. Jeremias, ele tem um endereço. E o que me chama a atenção é que a gente somos pessoas que procuramos um endereço na nossa vida, pastor. Todo mundo procura um endereço da vida. O texto vai dizer então, a história, na verdade, ela vai dizer então que as pessoas procuravam o seu endereço. Não é à toa que Allan Kardec, ele procurou o seu endereço. E ele disse: o endereço é o espiritismo. Algumas pessoas procuram o endereço na Umbanda, Quimbanda. Outras pessoas procuram o endereço no lugar que é apropriado para ela. Algumas pessoas procuram o endereço ao apropriado Buda. Só que o que me chama a atenção é que mesmo antes de Buda morrer, ele diz: continue procurando o caminho. Pregador, me explique isso aqui. Aonde é que está o caminho? O caminho está na boca de Cristo, que certa vez ele disse: Eu sou. Alguém entendeu aqui? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse glória dá para melhorar. Tem pouca pessoa, mas dá para melhorar. A maior raiva do diabo é que o endereço já está contigo, minha filha. E que endereço é esse? Esse endereço ainda se chama Jesus Cristo. Sabe por que o diabo está irado com a sua vida? Que a porta está fechada, a família está em crise, está tudo dando errado, mas o endereço ainda está no seu coração. Jesus Cristo está com você. Deixa eu ver quem tem o endereço. Levante a mão esquerda, levante a mão direita e libere o glória para aquele que está com o endereço. Você tem que entender que você tem um endereço. Esse endereço foi pregado na cruz, no Evangelho de João, capítulo 19. O texto diz então que Jeremias, ele chega no endereço. Sabe o que me chama a atenção, gente? É que o texto diz no versículo 4, no capítulo 18, pastor, que Jeremias, olhando o oleiro trabalhar sobre as rodas, no versículo 4 ao versículo 5, o texto vai dizer que enquanto Jeremias olhava o oleiro trabalhar, o vaso se quebrou. Não, se você está comigo, digo: o vaso se quebrou. Uau, o vaso se quebrou, gente. Enquanto Jeremias, ele chegou no endereço, pastor, o texto diz que enquanto Jeremias está olhando o vaso se quebrou, quebrou. Só que no original do texto não é o vaso se quebrou, no original do hebraico é o vaso se desfigurou. E qual é a diferença do vaso quebrado para o vaso desfigurado? O vaso só se quebra quando passa pela fornalha, e o vaso desfigurado, ele só se desfigura porque prova que ele não passou pelo fogo. E quando prova que ele não passou pelo fogo, prova que ele ainda está mole. Qual é a diferença do vaso desfigurado para o vaso quebrado? O vaso quebrado geralmente é o vaso que já é criado na igreja, está todos os dias no culto, está louvando todas as suas oportunidades, e ele mesmo quebra a cara e ele coloca a culpa em Deus. E o vaso desfigurado? O vaso desfigurado é mais ou menos assim: Deus coloca a mão para ele ir para a esquerda, ele decide ir para a direita. Deus coloca a mão na direita, ele decide ir para a esquerda. O texto diz que o vaso se desfigurou. Gente, sabe o que me chama a atenção? É que enquanto o vaso se desfigura, a mão de Deus continua no vaso. Por que, pregador? Porque Deus, ele entende: eu prefiro te quebrar e te entortar, mas não permito te perder. É por isso que você chegou no culto como esse. Alguém entendeu aqui? É por isso que você chegou no culto como esse dizendo: pregador, não estou entendendo as crises que bateram na minha vida. Pregador, não estou entendendo as quebras que se apresentaram na minha casa. Eu não estou entendendo. Enquanto eu estou aqui, está tudo quebrado na minha vida. É que Deus chegou para te dizer: eu estou quebrando para poder te restaurar, eu estou quebrando para poder te dar testemunho. Que é um conselho: que a partir de hoje você não venha chorar pelas quebras, que a partir de hoje você não venha chegar no culto dizendo: eu estou quebrado, nem glória a Deus eu vou dar. Vai não, chega num culto como esse dizendo: está tudo quebrando na minha vida, mas eu entendo que está quebrando porque a mão de Deus está no controle da quebra. Ei, alguém entendeu aqui? Alguém entendeu? Levante a mão assim que eu vou profetizar para a tua vida. Deus chegou para te dizer: ei, minha filha, o mundo está quebrando a tua vida para você desviar. O mundo está quebrando a tua família para você largar a tua casa. O mundo está quebrando o teu casamento para você pedir o divórcio. O mundo está quebrando a tua chamada para você sair da igreja. Mas Deus está colocando a mão para poder restaurar. Ei. E quando Deus coloca a mão, você não desvia. Quando Deus coloca a mão, a família não quebra. Quando Deus coloca a mão, o milagre acontece e algo chega. Deus chegou para te dizer: o ano de 2020 você foi quebrado. O ano de 2020 a crise bateu, mas 2021, nessa noite Deus chegou para te dizer: a minha mão está chegando, eu vou restaurar a quebra. Se alguém entendeu, se tem alguém que tem glória nessa noite, me dá uma glória. Ela é maracheca marraí de plai. Deus chegou para te dizer: esse não é o ano que você vai permanecer quebrado, não, minha filha. Esse não é o ano que você vai perder a família por causa das quebras, não. Ei, certa vez Jesus, ele foi quebrado, pastora. Segundo a história, minha querida missionária, a história diz que a multidão que acompanhava Jesus era 5 mil homens. Quantos homens? Não, diga com graça. Quantos homens? 5 mil, fora mulheres e crianças. Segundo a história diz que a multidão que acompanhava Jesus normalmente era de 7 mil a 8 mil pessoas diariamente seguindo a Jesus. Quando Jesus, ele morre, em Atos capítulo 2, capítulo 1 na verdade, e Jesus, ele chega da ascensão aos 40 dias pregando, quando Jesus, ele chega, o texto diz que a igreja de Jesus naquele dia quebrou. De 8 mil pessoas, quando Jesus, ele vai pregar, cerca de 120 no cenáculo. Gente, olha o que é engraçado aqui. De 8 mil para 120, quebrou. Alguém olha para Pedro e diz: e aí, Pedrão, cadê teu pastor Cristo? O teu pastor Cristo é o dono dessa igreja de 120? Ah, tá quebrado. Se fosse no ano de 2020, talvez Jesus chegava no culto como esse e diz: olha a minha igreja como tá aí. Geralmente, quantas pessoas cabem aqui mais ou menos, pastor? Não tem noção, 80? Umas 80 pessoas? De 80 pessoas, olha quantas chegou, só isso? Ah, se fosse Satanás, ele ia caçambar. Só que o texto diz, em Atos capítulo 2, eles, os quase 120, ouve um som que vem do alto e enche
todos. A pergunta que eu faço, pastor, é como é que encheu todos? Dentro do cenáculo, tinha gente gordinha, tinha gente magrinha, tinha gente com tupete bonito igual meu, tinha gente careca, tinha gente branca, tinha gente negra, tinha gente de todos os tipos, e eram quase 120. Só que o texto diz que aquele som que veio do alto encheu todos, não foram quase todos, não foram alguns. O texto diz: encheram todos. É que Deus chegou para te dizer: quando tu acha que a tua quebra é a oportunidade de me entrar em ação, quando tu acha que a tua quebra é a oportunidade do Espírito Santo entrar em ação, Deus chegou para te dizer: ei, fica tranquilo, quando a tua família quebrar, é o momento que Deus, ele entra na tua família e restaura. Ei, fica tranquilo, pastor, quando a igreja quebra e alguém grita, o ministério vai fechar, é o ano que Deus diz: vai lá, Espírito Santo, pega quem tá de fora, traz a prostituta, transforma em missionária, o traficante, transforma em pastor. Eu não sei se tu vai dar glória, mas Deus chegou para te dizer: talvez é um ano que a crise bateu, a quebra aconteceu, mas é um ano que Deus vai te surpreender, algo bom vai acontecer. O Espírito chegou.
Vou encerrar. Enquanto Jeremias está vendo o vaso sendo trabalhado, o texto diz que o vaso se quebrou. E o texto não diz que o oleiro, ele se impressiona com a quebra do vaso. O oleiro não. O oleiro está mexendo, o vaso quebrou. O que o oleiro faz? Ele se desespera. Ai, quebrou o vaso, meu Deus, perdi investimento. Nada, nada, nada. Porque o oleiro nunca, ele vai se impressionar com as nossas quebras. A gente se impressiona, mas o oleiro quer dos céus? Não, não. Quem se desespera com as tuas quebras, talvez é o teu líder. Que ele olha para você e diz: mas rapaz, eu confiei tanto nesse jovem. Eu confiei tanto nessa moça, ela perdeu o conjunto por causa disso, por que que ela cometeu? Ah, o pastor também faz isso, rapaz, eu investi tanto nessa irmã, eu orei tanto por essa irmã, por que que ela saiu da igreja, por que que ela desviou? Talvez até nós pregadores também se impressiona com as nossas quebras. Poxa, um dia eu preguei pra multidão, outro dia eu prego pra... Ah, eu não vou pregar. A gente se impressiona, mas o oleiro que tá no céu, ele nunca vai se impressionar com as tuas quebras. Só vai dar glória quem tá ligado. Eu já vou encerrar. A maior raiva do diabo é que Deus, sabendo que você é quebrado, sabendo que você vai negar, sabendo que você vai trair, sabendo que você vai fraquejar, tropeçar, a maior raiva do diabo é que mesmo sabendo, Deus sabendo que você vai quebrar, Deus, ele não toca sua chamada, Deus não vende sua chamada e Deus não negocia. Satanás, eu imagino Satanás chegando no céu dizendo: dá família dela que eu quero, dá o casamento dela que eu quero, dá a chamada dele que eu quero, olha como ele tá, olha o jeito que ela tá. Eu imagino o Espírito Santo, que é o nosso consolador e advogado fiel, chegando no céu dizendo: dá mesmo, tá quebrado, mas ainda tem jeito, tá mesmo, ele caiu, mas ainda tem jeito, tá mesmo, ele caiu, mas o mesmo homem que caiu, ele ainda tem um Deus que pode levantar ele do pó e restaurar, tá mesmo, tá quebrado, mas não tá destruído. Deus chegou para te dizer: o ano de 2021 é um ano que as quebras até chegaram na sua vida, mas é um ano que Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. Alguém entendeu aqui? Deus vai restaurar. Mas pregador, a minha família tá na crise, tá mesmo, mas Deus vai restaurar. Pregador, mas a minha chamada nunca vai pra frente, tá ruim mesmo, mas Deus vai restaurar. Pregador, meu casamento vai de mal ao pior, vai mesmo, mas Deus vai restaurar. Esse não é o ano que você permanece quebrado, é o ano que Deus vai restaurar. Quem é perdedor, fica calado. Mas quem é mais que vencedor? Libera glória para aquele que é dono da olaria. O vaso se quebra e o oleiro não se impressiona. Por quê? Porque, pregador, isso é uma coisa que é muito fascinante. Eu já encerro agora. Quando o vaso quebra, pastor, quando o vaso quebra, o oleiro não joga o vaso fora. Quem joga fora é os oleiros daqui do ano de 2021, daqui da terra. Quando o vaso quebra, o que é que ele faz? Expulsa da igreja, coloca de banco. Aqui você não canta, aqui você não prega. Enquanto está pregando é uma benção, mas deixa o pregador cair para você ver. Ele não presta mais.
Enquanto a irmã está louvando e dirigindo o culto, ela é uma benção, mas deixa ela fraquejar. Não, aquela não tem mais oportunidade. Enquanto você está com os seus amigos, você tem dinheiro, você tem tudo para oferecer, você é o parceiro. Deixa você quebrar e ficar sem nada, zerada, tá vendo todo mundo? Não fala com ela não, porque ela vai tirar, ela não tem para dar. É assim. As nossas quebras para o homem é motivo da gente ser jogado fora. Mas o texto diz que enquanto o vaso se quebra, o oleiro joga o vaso fora? Não. O oleiro, do mesmo vaso, ele torna a fazer outro. Eu ouvi um glória aqui? Olha lá, estou ouvindo glória lá da irmã ali, ó. O vaso se quebra, mas o oleiro não joga o vaso. Por que, pregador? Só vai dar glória quem tá ligado. Eu já vou encerrar. Vou até tirar o tempo. O vaso se quebra, mas o oleiro não joga o vaso fora. Gente, você pode fazer missão, você lê Bíblia, você tá ligado comigo. O texto vai dizer a partir do versículo 5. Do versículo 5. Que? Versículo 4. O oleiro faz outro vaso, mas é do mesmo vaso, do mesmo material, do mesmo caco quebrado. O oleiro não pega o vaso, joga fora e faz outro, não. Porque se ele estivesse fazendo outro vaso, os cacos velhos não seria mais útil. Porque assim a gente vive assim. Quando um vaso quebra, o que é que ele faz? Pega outro vaso, esse já não presta mais. Quando a conversão quebra, pastor, o que é que a convenção faz? Não, esse pastor já não presta mais, coloca outro no lugar dele. Com Deus não é assim, ninguém é substituível para Deus. Não, pregador, é claro que não. O vaso quebra e o oleiro, do mesmo vaso quebrado, Deus continua a restar. Mas está quebrado, mas é o vaso que eu quero. Vou melhorar para toda a glória. Alguém olhou para Pedro e disse: Pedro é o vaso quebrado, negou Jesus 3 vezes, é um vacilão. Atos capítulo 2, quando Pedro ele prega, depois da pregação, cerca de 3 mil almas ele ganha para Jesus. Alguém olhou para Pedrão e disse: quem é esse camarada para pegar para a gente? Se Cristo estivesse lá, Cristo iria dizer: ele é o vaso que me negou 3 vezes, mas é o vaso que eu vou usar para ganhar 3 mil almas para mim. Alguém olha, eu imagino alguém olhando, pastor, para Moisés e dizendo: quem é Moisés? Moisés é o vaso quebrado, é o vaso que matou o egípcio, enterrou na areia o cabra macho. Eu imagino alguém dizendo: Moisés é o vaso quebrado. Se Cristo estivesse na época de Moisés, Jesus ele teria dito: ei, Moisés foi o vaso quebrado que matou o egípcio, mas foi o vaso restaurado que libertou a nação de Israel do Egito. Ei, levante a mão por gentileza, e eu profetizo agora e já encerro. Deus chegou para te dizer: já que a mão de Deus está em você, você não quebra. Já que a mão de Deus está em você, você não vai pro lixo, não vai pra sarjeta. Já que a mão de Deus está em você, Satanás não toma posse dos teus projetos. Já que a mão, quem tá entendendo aqui, por isso que tá dando glória. Já que a mão de Deus está em você, Satanás não leva aquilo que ele almeja. Já que a mão de Deus está em você, você não morre antes do tempo. Pode vir enfermidade, Deus é o Deus que cura. Já que a mão de Deus está em você, pode Satanás fechar a porta, Deus é o Deus que cria a porta onde não existe parede. Já que a mão de Deus está em você, 1000 cai do teu lado, 10 mil da tua direita, mas a mão de Deus está sobre você e você não é atingido. Já que a mão de Deus está em você, contra Jacó não há encantamento. Acende vela rosa, vela azul, rosa vermelha. Deus chegou para te dizer: a minha mão está em você, o que eu escolho está escolhido. Quer um conselho? É culto de mulheres. Deus chegou para te dizer: ei, mulher, talvez você é um vaso quebrado nessa noite, um vaso que tudo da tua vida está indo de mal a pior, mas Deus chegou para te dizer: eu não quero trocar você, eu não quero te trocar. É desse mesmo jeito que eu te quero te usar. Pregador, mas eu não sei cantar. A minha voz parece uma voz de taquara rachada. É essa mesma voz que Deus vai usar para falar com alguém. Pregador, mas... mas eu não sei pregar, só sei falar o mesmo versículo. Deus chegou para te dizer com esse mesmo versículo que quando você falar, o Espírito Santo vai tocar no coração de alguém e a palavra vai entronizar. Pregador, eu não sei pregar, só sei adorar. É com essa tua mesma voz, essa tua mesma mão que Deus vai usar para tocar em alguém. Quando você orar, algo vai acontecer, porta vai se abrir, cadeias vão quebrar. Deixa eu ver quem acredita.
O oleiro faz outro vaso. E quem viu o vaso quebrado tem que ver o vaso restauro. Quem viu o vaso no chão tem que ver o vaso de pé. Deus chegou para te dizer: ei, alguém até se levantou para dizer do teu passado. Você era desse jeito, você fazia desse jeito, você tinha desse jeito, você arquitetava desse jeito, olha o jeito que você era. Mas Deus chegou para te dizer: eles menos entendem o que eu vou fazer na tua vida por esses dias. E aquele que disse que você era quebrado vai ter que ser o mesmo que vai dizer: um dia foi quebrado, mas hoje é restaurado. Se coloque de pé que eu vou orar com você.